Eu gostaria só de compartilhar com as senhoras senadoras e com os senhores senadores o convite da presidente da República, Dilma Rousseff, feito hoje para a solenidade de promulgação da nova distribuição dos royalties do petróleo na próxima segunda-feira, às 15 horas. Trata-se de uma ótima notícia, tanto para a educação quanto para a saúde, que sabemos todos demandam mais investimentos, cobram uma solução definitiva para o financiamento. Esta, senhoras e senadores, como todos sabem, foi uma das contribuições do Congresso Nacional para melhorar a qualidade dos serviços públicos que nos é cobrada pela sociedade brasileira. Dentro da pauta prioritária, votamos mais de 40 matérias no Senado Federal em menos de 30 dias. São proposições relevantes para o Brasil e entre elas está o fim do voto secreto e outras matérias que ainda aguardam deliberação por parte dos senhores deputados. Nesta relação estão, como todos acompanharam, a mudança do critério para suplentes de senadores, proibindo o parentesco, a ficha limpa para servidores dos três poderes, e nós já implantamos a ficha limpa para os servidores contratados pelo Senado Federal. Aqui facilita o exercício da iniciativa legislativa por parte da sociedade, aqui define a organização criminosa, fundamental também para o combate ao crime organizado sobretudo, a eliminação da aposentadoria como pena disciplinar para juízes e promotores condenados por corrupção ou outros crimes, e o novo rito das medidas provisórias. O Senado, por decisão do plenário, todos lembram, fixou um prazo mínimo de 7 dias, mas nunca é demais lembrar, nós precisamos de regras definitivas que estão tramitando na PEC proposta pela mesa do Senado Federal na Câmara dos Deputados. Também na Câmara está uma outra matéria importantíssima, o Código do Usuário do Serviço Público, que inclusive ensejou ações da Ordem dos Advogados do Brasil por omissão contra o Legislativo. Era importante, novamente eu gostaria de fazer um apelo ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, no sentido de agilizar as votações destas matérias que foram apreciadas aqui no Senado Federal. Que se altere, é evidente, aprimore, até mesmo rejeite, se for o caso, mas que o Congresso Nacional dê a palavra final para temas candentes e cujas votações podem ser consideradas históricas para o parlamento brasileiro. Além, obviamente, do fortalecimento do bicameralismo. Muitas propostas oriundas de nossa pauta, da pauta do Senado Federal, construída com os líderes partidários e com representantes das ruas, já foram sancionadas e são contribuições importantes do Senado para o aperfeiçoamento legal brasileiro. Entre elas, as novas regras para o Fundo de Participação dos Estados, o projeto que criou o Sistema Nacional de Combate à Tortura, a regulamentação do médico, chamado ato médico, e o atendimento integral pelo SUS às mulheres vítimas de violência sexual, a transparência nos direitos autorais, a responsabilização de pessoas jurídicas que auferir vantagens em corrupção, a defensoria pública e agora, na próxima segunda-feira, como avisei anteriormente, a distribuição dos royalties do petróleo. Todas tão importante quanto importante é a apreciação da PEC do voto secreto, que, repito, aprovamos aqui no Senado há mais de um ano. No Brasil, a Constituição estabelece, como regra geral, o voto aberto. E em situações excepcionais, existe a salvaguarda do voto secreto para preservar a independência do mandato e a autonomia dos poderes. O voto secreto, ele é adotado em vários países democráticos e no Brasil ele vem desde a Constituição de 1934. Na atual correlação de forças do Senado, como todos sabem, é muito difícil abolir o voto secreto, pelo menos em duas hipóteses: para apreciação de vetos e para escolha, apreciação de indicação de autoridades, como chefe do Ministério Público, Procurador-Geral da República, magistrados, ministros dos tribunais superiores e dos tribunais regionais e até mesmo presidente do Banco Central. Consensual e de bom senso, como o Senado já decidiu, é rapidamente nós acabarmos com o voto secreto em perda de mandato, já aprovado aqui no Senado Federal e em tramitação ainda na Câmara dos Deputados. E, paralelamente, tão logo nós aprovemos o fim do voto secreto para a perda de mandato, nós possamos discutir as demais substituições do voto secreto pelo voto aberto, com essas duas dificuldades. Porque qualquer emenda constitucional, para ser aprovada no Senado, ela precisará contar com 419 votos sim. O episódio que desencadeou este labirinto político e jurídico, ele, eu já disse aqui algumas vezes, queria repetir, não vai se eternizar. Nós vamos aprovar, no esforço concentrado do dia 16, de 16 a 20, nós vamos deliberar durante a semana toda, de segunda a sexta-feira, a emenda constitucional que fixa a cassação após o trânsito em julgado na Justiça, sem a necessidade da palavra final do Legislativo. Reitero que não é lógico, não é razoável, nem é defensável que o Senado e a Câmara revisem decisões judiciais das mais altas cortes do país, sob pena de termos o realismo do absurdo de um condenado com mandato parlamentar. Por fim, eu gostaria de informar o plenário que neste final de semana nós estaremos em Alagoas com o ministro da Agricultura, Antônio Andrade, quando o Estado será declarado como uma unidade livre da aftosa com vacinação. Esta é uma notícia que os alagoanos, e me permitam dizê-la daqui, merecem e esperam há muito tempo. Claro que não é uma solução definitiva. A declaração de Estado livre da aftosa com vacinação é o primeiro passo, mas é um passo significativo para que na sequência nós tenhamos a solução definitiva do problema.